Saudações Celestes, meu nome é Eduardo.
Eu sou Samantha Santos.
Somos editores do Cruzeiropédia.org e esse é o episódio 8 do podcast do Cruzeiropédia.
Vamos falar sobre os acontecimentos da semana do dia 21 de outubro até 27 de outubro.
A semana começou com um jogo no domingo contra a Chapecoense. Foi o primeiro jogo depois do Hexacampeonato e estava todo mundo na expectativa de como o Cruzeiro ia jogar. E acabou vencendo por 3-0. E esse jogo foi especial para o goleiro Fábio, porque ele atingiu 800 jogos com a camisa do Cruzeiro. Aproveitando esses 800 jogos, eu acho interessante falar alguns números do Fábio no Cruzeiro. A história do Fábio, ele começa no Cruzeiro em 2000. Ele era reserva do André e ele estava no time que conquistou a Copa do Brasil do ano 2000. Ninguém lembra do Fábio naquela época, porque logo depois ele foi pro Vasco, mas ele estava naquele time, então ele tem 3 títulos da Copa do Brasil. Ele volta pro Cruzeiro em 2005 e é desde então o titular absoluto no gol do Cruzeiro. Apesar de ter sido muito contestado no início, quando voltou pro Cruzeiro em 2005 e foi o titular, o Fábio hoje ele é considerado um dos maiores ídolos do Cruzeiro. Afinal, um jogador que chega a 11 títulos pelo clube e a tantos jogos tem que ser exaltado.
E a questão é que, por exemplo, eu tenho 27 anos e eu comecei a acompanhar mesmo futebol em 2003, né? Porque me chamou muita atenção aquele ano, eu era bem novinha. Então o que eu posso dizer é que quando eu penso em goleiro, é simplesmente o Fábio que vem na minha cabeça. Ele é o goleiro do Cruzeiro, obviamente. Eu sei do Gomes, eu conheço o Gomes, porque ele foi importante pra gente por causa de 2003, principalmente, mas quando eu penso em Cruzeiro, não tem como. Eu penso em Fábio. Que ele é a nossa referência de goleiro, com certeza.
Então, se vocês forem aí no artigo do Fábio, né? Cruzeiropedia.org/Fábio, vocês vão ver lá que ele consistentemente faz um grande número de jogos por ano. O primeiro ano dele, por exemplo, foi o ano que ele mais fez jogos, 69 jogos lá em 2005. O ano que ele fez menos jogos foi agora em 2016, que ele fez apenas 39 jogos, porque ele contundiu no meio do ano. Ou seja, se ele não tivesse tido essa contusão, ele já teria atingido esses 800 jogos há algum tempo. Ele nunca levou um cartão vermelho enquanto esteve no Cruzeiro. E o ano que ele mais tomou amarelo, ele tomou 9 cartões lá em 2011. Né? Provavelmente porque aquele time estava tão complicado que até o goleiro estava tomando bastante cartão amarelo. Provavelmente naqueles jogos que precisava segurar a bola e aí o goleiro toma um cartão. Ou a zaga está tão ruim que o atacante passa, tem que fazer um pênalti, toma cartão. Foi o ano que ele mais tomou cartão, 9 cartões. Em 2013, ele não tomou nenhum cartão amarelo. Esse ano, ele já tomou 3. Além dos títulos pelo Cruzeiro, o Fábio também ele tem vários títulos individuais. Ele recebeu vários troféus de melhor goleiro do ano, tanto nos prêmios em Minas Gerais, quanto nos prêmios nacionais. Então ele tem prêmios de 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 17, 18 e, com quase toda certeza, ano que vem ele vai receber esse prêmio novamente. E apesar disso tudo, ele só teve uma convocação para a seleção brasileira, que foi para um amistoso, para simplesmente dizer que nunca foi convocado. E pelo andar da carruagem aí, ele vai se aposentar algum dia sendo um dos grandes goleiros que nunca, inexplicavelmente, foram para a seleção brasileira. E como última informação, ele usou o patch de 800 jogos. Se você entrar lá no Cruzeiropédia, a gente tem um artigo, cruzeiropedia.org/patch, definitivo, que tem a lista dos jogadores que usam os patches definitivos com o número de jogos. São patches com o número de jogos que você coloca na blusa e apenas 3 jogadores usam esse patch hoje no time do Cruzeiro, que é o Léo com mais de 300 jogos, Henrique com mais de 400 jogos e o Fábio agora com mais de 800 jogos. Então, continuando, depois da vitória contra a Chapecoense, o Cruzeiro jogou contra o Ceará no Mineirão. E aí foi um resultado completamente inesperado, talvez quase tão inesperado quanto a vitória contra a Chapecoense. Foi o resultado contra o Ceará, que foi uma derrota. Era para ser um jogo festivo, com homenagens ao Fábio, a primeira vez que ele usou o seu patch de 800 jogos, e o time perdeu de 2-0. Esse foi um resultado ruim e também, de alguma forma, um resultado histórico, porque o Cruzeiro só tinha jogado uma vez na história contra o Ceará no Mineirão e ele tinha ganhado de 6-0 lá na década de 60. E aí, no seu segundo jogo no Mineirão, ele perde de 2-0.
É, então, essa derrota não era o resultado esperado para esse jogo, né? E vamos falar dos próximos. O próximo jogo é contra o Paraná, dia 27 de outubro, sábado. E nós já tivemos 24 jogos com eles, 10 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. 42 gols do Cruzeiro, 33 gols do Paraná Clube. E o saldo de gols do Cruzeiro é 9. O último jogo nosso contra o Paraná foi no dia 13 de junho deste ano, que foi um empate de 1-1. Anterior a este jogo, o último jogo que a gente tinha tido contra o Paraná Clube foi no dia 29 de agosto de 2007, pelo Campeonato Brasileiro, e também ficou empatado, mas aí foi de 2-2. E você pode estar pensando aí, ah, mas é o Paraná. Só que o Cruzeiro não ganha do Paraná há 9 jogos, sendo que a última vitória do Cruzeiro aconteceu em 2003 pelo Brasileiro, na data do dia 23 de novembro. Tem muito tempo já. Podemos falar de tabu aqui? Tabu ou não, vamos quebrar isso aí e vamos ganhar esse próximo jogo, né? Então, o próximo jogo é contra o América de Minas Gerais, o América Mineiro, dia 31 de outubro, quarta-feira. E aí a gente já sabe, né? É provavelmente o time que a gente mais jogou contra, ou um dos. A gente já tem 365, número de vitórias do Cruzeiro 153, número de empates 110, número de derrotas 102, sendo saldo de vitórias 51. Número de gols do Cruzeiro, gente, olha que número absurdo. É 649, gols do América 522, fazendo com que o saldo de gols do Cruzeiro seja 127. Gente, 127 é o saldo de gols. É realmente um confronto grandioso, né, de Minas Gerais. O último jogo que tivemos contra o América foi dia 19 de julho deste ano. Foi 3-1 pro Cruzeiro, valendo pro Campeonato Brasileiro. E uma coisa que eu, pelo menos, acho muito interessante é que, apesar desse número absurdo de jogos contra o América, 365, nós só enfrentamos o time 8 vezes no Campeonato Brasileiro. Sendo dessas 8, 3 vezes vitória, 4 empates e somente uma derrota. Eu espero que esses 2 próximos jogos, que eu acabei de falar a ficha aqui pra vocês, sejam vitórias, né? E eu esqueci só de falar que você encontra essas fichas no cruzeiropedia.org/o time que você quiser olhar. Então, por exemplo, cruzeiropedia.org/Paraná e você já vai direto para a página do time para poder ver todos os números que a gente tem lá, tá bom?
Bom, e agora a gente pode falar dos acontecimentos dessa semana em outros anos. Por exemplo, no dia 23 de outubro de 2007, o Fábio renovou o contrato dele. Ou seja, ele completou 800 jogos 2 dias de completar 1 ano da sua renovação de contrato, que foi feita 1 ano antes, até 2019. Já no dia 24 de outubro de 65, o Cruzeiro venceu o Atlético no primeiro clássico no Mineirão. O Tustão fez o gol e o jogo foi válido pela última rodada do Campeonato Mineiro. O Mineirão, ele tinha sido inaugurado no dia 5 de setembro, pouco mais aí de 1 mês antes. E esse jogo ficou marcado não só por ter sido o primeiro clássico, e porque o Cruzeiro venceu o primeiro clássico, mas porque a partida não terminou, já que o árbitro, ele marcou um pênalti pro Cruzeiro aos 34 minutos do segundo tempo e o Atlético simplesmente não deixou a cobrança acontecer. O time do Atlético foi para cima do árbitro e ele acabou expulsando 9 jogadores. E porque precisa-se de um número mínimo de jogadores para continuar a partida, ele acabou encerrando o jogo. E ainda o Tustão, no final do jogo, ainda deu uma declaração dizendo que foi uma pena que o jogo tinha acabado, porque ainda dava tempo de o Cruzeiro enfiar uma goleada no Atlético. Irônico ou não, esse foi o primeiro jogo do Mineirão. E como todo mundo conhece a história aí, desde então o Cruzeiro vem reinando praticamente solitário em Minas Gerais nessa era conhecida como a Era do Mineirão, já que no ano seguinte, em 66, o Cruzeiro conquista a sua primeira taça do Brasil e dá então início a uma série de títulos e conquistas que vem culminar nesse ano no hexacampeonato de um deles, né, que é a Copa do Brasil. Essa semana também foi anunciado que o Cruzeiro está começando a olhar a sua equipe feminina de futebol. Infelizmente, ele vai fazer isso por uma obrigação e não por achar que é algo que vale a pena investir, já que ele é obrigado a ter uma equipe de futebol feminino para poder disputar a Libertadores de 2019.
E como nós vamos cobrir o futebol feminino também no site Cruzeiropédia, nós precisamos de contribuidores. Então, se alguém estiver interessado em nos ajudar com essa parte, por gentileza, entre em contato com a gente.
A gente está sempre precisando de mão de obra, porque tem trabalho pra caramba para ser feito. Nem tudo está registrado ainda, tem muita coisa para ser feito. Então, quem tiver interesse em colaborar em geral ou em um assunto específico, por exemplo, o vôlei, o atletismo, que eu gostaria muito de ver registrado, mas simplesmente é difícil conseguir informações sobre o atletismo. A gente tem uma sessão de futebol americano que parou porque o futebol americano do Cruzeiro morreu. Tem a sessão do vôlei, do Sada Cruzeiro, que fica um pouco desatualizada justamente porque não tem ninguém cuidando especificamente do vôlei. Então, quem tiver interesse em colaborar, tanto de maneira geral quanto específica, só entrar em contato com a gente em qualquer uma das redes sociais, Twitter, Instagram, no arroba Cruzeiropédia, ou no e-mail wiki@cruzeiropedia.org.
Lembramos que estamos no Spotify, no Google Podcast e no cruzeiropedia.org/podcast. Tá fácil de escutar o nosso podcast, viu, gente? E lembrando que o Cruzeiropedia apoia o podcast das Marias, que também está em todas essas plataformas.
Então ficamos por aqui nessa 8ª edição. Obrigado a todos e até a próxima.
Até!